Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, esta noite onde arrancamos com o primeiro programa de 2024, portanto em primeiro lugar o Sporting, em segundo lugar uma boa noite a todos e esperemos que o mês de maio seja bem melhor do que o maio passado, se me permitem a sinceridade. Obviamente, equipa que ganha não mexe, portanto avançamos para mais uma fase neste Sporting 160 com o meu painel habitual, a quem dou as boas-vindas, começando por ti, Pedro Varela. Boa noite, bem-vindo uma vez mais.
Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ver em direto e que vão ouvir nos próximos dias. Bom ano também. Dado que é o primeiro programa que estamos a gravar em 2024, já há algum tempo que não fazíamos programa de Sporting 160 à segunda-feira. O Sporting também jogou à segunda-feira, isso também dedicou aqui um bocadinho as coisas, mas pronto, o mais importante é o Sporting estar em primeiro lugar e vamos a isso.
E é o mais importante neste momento. João Castro, bem-vindo também tu, uma vez mais, a mais um Sporting Competição.
Boa noite, meus guiocas. Como é que estão? Está tudo bem? Agora trato toda a gente por guiocas no trabalho. Entro e digo logo, boa noite.
Muito bem.
Bom dia, guiocas, eles ficam logo amuados. Ora, boa noite, em primeiro lugar, o Sporting, conforme a Mariana disse, e bem, depois, boa noite. Aqui, mandar só um abraço especial aqui, estava a ver aqui alguns amigos a aparecer aqui nos comentários, que já não estou com eles ao vivo há muito tempo, o Carlos Fernandes, por exemplo, um grande abraço para ele, tenho que ligar, estou em falta, o Luís Silva, também temos que combinar aí uma ida à Espanha, o Nuno Mourão, claro, que tem que me pagar mais aí uns croquetes.
O Alves Gestalf é o Rui Chaves, certeza, acho eu, ou não?
Pois, deve ser. E, portanto, há aqui algumas pessoas que estão em falta de estarmos pessoalmente e, portanto, um grande abraço para eles. E vamos a isso num campeonato onde estamos realmente bem. Pena hoje a derrota do futsal em Braga, mas mesmo assim muito orgulho desta equipa futsal. Mas acontece, faz parte do percurso e, portanto, vamos a isto.
Podíamos ter a oportunidade de ficar a 10 do Benfica e consolidar aqui o primeiro lugar, mas ainda não foi esta noite. E, obviamente, quem continua connosco desde 2021, salvo erro, que acho que foi a altura em que foi lançado, até aos dias de hoje, são os nossos patronos, patreon.com/sporting160. Obrigada a todos por apoiarem este nosso projeto e nos permitirem estar aqui todas as semanas com mais e melhor qualidade. Às vezes com coisas mais interessantes para dizer, outras com menos, mas sempre aqui todas as semanas. E são muitos os temas desta noite. Vamos, obviamente, falar aqui da vitória frente ao Estoril e da consolidação do primeiro lugar no Campeonato Nacional de Futebol. Vamos também fazer a antevisão do jogo contra o Tondela, que será então no dia de amanhã, naquele horário
Amanhã.
fantástico e
Amanhã.
maravilhoso. E é às 6, às 18h45, e vamos ainda, se sobrar tempo, obviamente, falar daquilo que é o mercado de inverno, porque o Castro tem aqui coisas para comentar. Não digo coisas para dizer, porque isso saberá ele melhor que eu, mas para
Não
comentar.
tenho assim muito, mas vamos a isso, vamos a isso. Por acaso não tem muito.
Vamos ter aqui muitos, muitos temas.
Aí
Pedro.
inventa-se, como aquelas notícias do Rafa, olha, o Sporting estava interessado no Messi, mandámos a proposta para o Messi, o Messi
Exato.
disse que não podia vir para Portugal porque, pá, era
Não lhe
uma
dava
afronta
muito jeito.
para... Não dava muito jeito, não dá para ir comer a casa, almoçar a casa com a esposa e, portanto, não quis vir. O Mbappé disse que gostava muito de vir para Lisboa, mas que até gosta mais de Madrid, porque gosta mais do metro de Madrid. Pá, olha, é isto, é a vida.
O de Lisboa também não funciona, portanto, acho que ele fez a
Pois,
escolha
não, pá, não.
correta.
É, o de Madrid funciona, portanto, pá.
Acho que ele fez a escolha correta. Mas já vamos então ao mercado. Pedro, uma vitória por 5-1, uma vitória categórica do Sporting, frente a um Estoril que vinha aqui de uma boa fase, com um jogo incrível de Vítor Jokeres, apesar de não ter marcado, mas acima de tudo com uma nova confiança para Marcos Edwards e Francisco Trincão.
Em ritmos bem diferentes, porque eu acho que o Marcos Edwards só não arrancou bem o campeonato, mas depois a mostrar porque é que é um jogador diferenciado e que tantas vezes aqui já falamos disso. Não, provavelmente não temos um jogador capaz de fazer o que ele pode fazer em alguns momentos do jogo, e quantas vezes o Castro já disse aqui, às vezes basta uma jogada, um minuto, um momento, e o Edwards é capaz de decidir ali qualquer coisa diferente. Acho que hoje em dia também temos outro que também tem também tem sido protagonista desses momentos, que é o Gyökeres, obviamente. Acho que já não há muitas palavras para... Já não há mais palavras para descrever aquilo que ele tem feito, não só do que marca, como também do que assiste. E ainda no outro dia, quando fazíamos o pós-jogo no Patreon, entre o que marca e o que assiste, o Gyökeres está em mais de metade dos golos do Sporting, o que é notável. Mas foi um jogo de um bocado de rendição, como tu estavas aí a referir, e isso concordo. Gyökeres já não há dúvidas, Edwards marca dois, Trincão marcou o Pote. Pote que tem sido tão mal amado por quem não percebe de futebol no Sporting, mas às vezes acontece, nem todos. Eu também não percebo muito de futebol, por isso é que deixo falar o João, eu é mais setas, mas a verdade é que foi um pouco um jogo de rendição. E uma exibição como há muito já não tínhamos, provavelmente as melhores primeiras partes que fizemos, um jogo completamente calmo, o que é raro, não é? O Sporting não tem tido jogos calmos, um jogo calmo, um jogo que nunca esteve. Acho que todos pensamos apenas uma coisa, que era importante fazer aquele segundo golo rápido, e ele acabou por surgir num momento fantástico. O Castro falhará muito bem disso, do ponto de vista tático e técnico, e também daquilo da importância desse segundo golo aparecer ali no intervalo, o que deu claramente, até porque o Estoril conseguiu empatar logo num golo em fora de jogo, quando ainda estavam zero, e portanto sabíamos que às vezes um golo pode animar, mas esse 2-0 acho que acaba por matar, e foi até eleito pelo Castro como um momento do jogo no Patreon do Sporting 160, e portanto foi um jogo muito calmo, um jogo que vencemos sem grandes contrariedades. E como eu vou deixar obviamente toda a parte da análise para o Castro, eu tive a oportunidade de estar no estádio. Aliás, tinha estado contra o Sturm Graz, tive a oportunidade de estar esta sexta-feira em Alvalade, e das coisas que mais me têm dado prazer, e tinha estado em Guimarães, como já no outro dia falei disso. Espero estar em Chaves, se tudo correr bem e se arranjar bilhete, porque hoje em dia cada vez é mais difícil arranjar bilhetes para os jogos fora do Sporting, porque há os limites dos 5%, os clubes levam isso à risca, muitos deles, e portanto às vezes num estádio de 9 mil ou 10 mil, 5%, num estádio de 10 mil são 500, não é? São 5%, não é que nós temos direito, são 500 bilhetes, se eles quiserem levar à risca. E portanto, muito facilmente estes bilhetes, ainda por cima o jogo de Chaves é às 6 da tarde, se vendem muito rapidamente. É um jogo. É? Sim, e, portanto, é um sábado às 6 da tarde, e portanto, apesar de tudo, e de ser longe para quem vai de Lisboa, mas mais bilhetes que se mandam para os núcleos, e hoje uma coisa que se nota é uma dificuldade muito grande em adquirir bilhetes para os jogos fora de casa, que já houve alturas em que não era assim, ainda bem que hoje em dia é sinal que as pessoas também... que o clube está melhor e que as pessoas querem assistir aos jogos, mas depois há também aquela dificuldade de comprar os bilhetes em casa, porque num dia o estádio parece estar esgotado, no dia a seguir já há bilhetes, depois a plataforma, não sei o que é que lhe acontece, já aparecem, depois desaparecem, enfim, vejo muita gente a queixar-se disso, mas deve ser aqui a passagem para o 2.0, que deve estar no 1.5, mas está quase. Um dia vamos conseguir ter aqui uma plataforma que funcione bem. Depois temos uma plataforma que se chama Tickets, mas depois os sites que anunciou é o outro, e depois aquilo passa de um lado para o outro, enfim. Mas tirando isso tudo, uma das coisas que eu tenho mais apreciado é este... Se calhar vai ser um bocadinho lamechoso o que eu vou dizer, mas eu nestas coisas gosto de dizer aquilo que me vai na alma. O que eu tenho gostado mesmo muito, muito, muito nestes últimos tempos de possibilidade de estar nos estádios é a quantidade de pessoas com quem... Já não falo daquelas que aparecem do nada, cumprimentam e dizem só olá bancada, olá não sei o quê, e varela ou qualquer coisa, e seguem, e a pessoa fica assim, ok? Nem tempo deu para saber quem é. Não é que eu depois vá decorar, porque eu disse sou péssimo, mas esses agradeço sempre a todos, e fico assim até sempre um bocadinho olhar para a pessoa, porque pronto, ok, é normal que nos conheçam, quanto mais seja por verem as caras, mas pela quantidade de gente com que se tem falado, tem estado... Tem discutido Sporting, de diferentes credos políticos, de direções, e eu acho que esse lado, infelizmente, parece-me pouco aproveitado por quem realmente deveria andar em cima deste pequeno pormenor. Pode parecer um pequeno pormenor, mas não é. Quando tu, sei lá, eu nestas duas últimas vezes em Alvalade estive no Cantinho do Sá, que normalmente não é o local onde eu costumo estar, costumo mais ir para as Glotes, mas tenho ido para o Cantinho do Sá por uma questão de outras pessoas com quem tenho estado, e às vezes uma pessoa não pode estar em todo lado e também não há muito tempo para estar em todo lado. E é engraçado como é que conseguem estar ali pessoas com diferentes opiniões, conseguem discutir Sporting sem problema absolutamente nenhum, e como é que isto não é enaltecido de outra forma para que se construa aqui. Eu não digo para que se vá atrás de unanimidade de opiniões, porque isso não vai existir, nem é bom para o Sporting. Ninguém quer unanimidades de opiniões, não, quer-se uma boa discussão. E esse é o que tenho andado aqui a pensar um bocadinho mais nestes últimos tempos. Têm sido muitas as pessoas com quem tenho estado nestes últimos tempos, algumas que até conheci agora pela primeira vez na quinta-feira, pessoas de quem às vezes discordamos claramente, mas que se conseguem ter conversas absolutamente importantes sobre o Sporting, e isso acho que é um ponto importante do jogo. Fico com pena que Alvalade não consiga passar daqueles números, 37 mil, 38 mil pessoas, continuamos com esse problema, e desta vez não podem dizer vai para lá tu, desta vai para lá tu, para o frio, não sei o que mais.
Acho que é do horário, Pedro.
Acho que o horário... Só há duas hipóteses normalmente, Mariana, ou é do horário, ou é da plataforma, da forma como nós não conseguimos disponibilizar bilhetes por causa dos lugares de Leão, por causa das gameboxes. Eu acho que só pode ser destas duas. Não? O Sporting está a jogar bem, está em primeiro lugar. O Gyökeres marca que se farta e as pessoas andam completamente apaixonadas pelo homem. Não há nada a dizer. A equipa tem que responder. Estamos em primeiro lugar no campeonato. Estamos na Taça de Portugal. Estamos na Final Four da Taça da Liga. Na Liga Europa tivemos ali um pequeno percalço a caminho de Dublin. Vamos ter que fazer uma eliminatória para nos qualificar para a fase seguinte. Epá! Precisamos de reforços, é um facto, tudo certo. Mas, olhando para o plano geral, eu só vejo essas duas hipóteses. O horário e a forma como não se consegue vender os bilhetes todos para que Alvalade, em vez de ter os 37 mil que teve ainda agora na sexta-feira, possa ter pelo menos 42, 43, 44. Se me dissesse assim, o Sporting tem consecutivamente 42, 43, 44 mil pessoas. Ok, não vai aos 50 mil. Epá, eu até já dava de barato. Agora, nós não conseguimos fazer 3, 4 jogos consecutivos acima dos 40 mil. Num clube que está praticamente em todas as competições, não é praticamente, está em todas as competições e está a jogar, não vou dizer que é um futebol espetacular, há dias em que jogam um futebol espetacular, há dias que não, que é de sofrimento, mas que vai cumprido com aquilo que nós todos adeptos esperamos que cumpra, que é estar nas competições todas e à frente do Campeonato Nacional, é óbvio que tinha que estar mais gente. Isso devia dar que pensar. Mas pronto, não vou estar aqui a bater, senão vão estar a dizer que eu só quero bater na direção e não sei o quê. Não, acho que essas são as razões principais, mas conquistamos a vitória, o mais importante, vencemos, conquistamos 3 pontos, muito importantes, de uma equipa que estava a jogar bem, que tinha feito vida negra ao Porto, que tem feito um bom trabalho, embora às vezes a tabela classificativa não esteja a ser refletida, porque o Estoril não está em 11º, 12º, 13º lugar, mas sabíamos da importância que era vencer esta equipa depois de um jogo complicado como o que tínhamos, de onde vínhamos, e portanto, e sabendo também que, por exemplo, o Porto foi ao Bessa e acabou por perder pontos, o Benfica já não, mas que obviamente continuamos a depender de nós e queremos é que enquanto isto se mantiver, temos é que olhar só para os nossos jogos.
E são os jogos que interessam. João, já muita gente fala, e eu contra mim falo também, em 18 finais, o futebol que o Sporting fez contra o Estoril na sexta-feira, achas que pode ser suficiente para garantir que todas essas finais são ganhas?
Olha, é difícil perceber se todas as finais são ganhas. Eu acho é que nós temos aqui que salientar o trabalho que é feito, e num jogo tão difícil como era, por exemplo, o do Estoril, o Sporting, com tantas ausências, ter conseguido uma performance como aquela que nós vimos, e tiveste a hipótese de ver em direto de Alvalade. Eu acho que aí o mérito da vitória é todo do Ruben Amorim. Às vezes fala-se muito no mérito dos jogadores, e concentra-se muito nisso. Quando se perde, fala-se muito no demérito do treinador, e tivemos situações dessas, mas acho que nestas vitórias, acho que o jogo foi muito bem preparado pelo Ruben Amorim, e esse é um ponto que eu quero salientar. O Estoril, ao contrário que muita gente tentou fazer para ser na comunicação social, dizer que o Estoril teve um jogo menos bem conseguido, foi mais mole, não foi tão agressivo. Não, o Estoril fez o jogo que costuma fazer, da mesma forma que ganhou ao Porto as duas vezes. O Sporting é que anulou o Estoril, e isso deve-se muito ao trabalho de Ruben Amorim na análise que fez à equipa esterilista, aproveitando, obviamente, a ausência também de Mateus Fernandes, que é importante na equipa deles, porque está emprestado pelo Sporting, mas a verdade é que o Sporting conseguiu anular, desde o recuo do Gyökeres em zonas de pressão para quadrar o número 83 de Alucuba para não pegar no jogo, que era assim muitas vezes que eles saíam, desde as subidas do Quaresma a pressionar o João Marques, que descia para o meio campo para fazer terceiro médio, desde as não subidas do Mateus Reis a quadrar muito bem o Guitani, a não lhe dar espaço para não deixar virar, mas a verdade é que o Mateus Reis neste jogo, por exemplo, não avançou tantas vezes, porque não podia dar espaço depois para as transições da equipa do Estoril, principalmente ali para o lado direito, e portanto houve todo esse mérito do Ruben Amorim, que anulou a equipa do Estoril, e há que dizer isso, e depois o Sporting conseguiu, com as suas armas, obviamente, no lado esquerdo mais associativo entre o Nuno Santos e o Pote, no lado direito mais criativo com o Gene e com o Edwards, que são mais individualistas, mais capacidade um para um, e depois, com o nosso Panzer sueco, com as bolas metidas também em profundidade nos espaços, principalmente entre os centrais e os laterais, com o Gyökeres a destruir completamente os adversários. Fosse primeiro o Rodrigo Gomes, num grande passo do Ullmann, com aquela capacidade física que o Rodrigo Gomes bateu contra ele e parecia que tinha batido contra o Rochet do Gibraltar, e depois do lado direito, quando ele parte para cima do defesa central do Estoril e vai à linha e cruza para o Edwards empurrar. E, portanto, quando tens uma equipa que consegue ou sai pela esquerda ou sai pela direita, ou tenho sempre o Gyökeres a aproveitar todos os espaços e a criar, obviamente, depois condições para os colegas marcar, fica difícil anular. Depois, quando não consegues sair e vês a equipa de Sporting a criar oportunidades atrás de oportunidades, tu não tens muita bola, a equipa começa a ficar cansada, e conforme o Pedro disse bem, eu acho que o momento do jogo é o 2-0, que eu acho que matou a equipa do Estoril, porque depois o Estoril teve que arriscar muito mais na segunda parte, entrou bem, teve ali até aquele gol anulado, teve ali algumas oportunidades, ou algumas jogadas de perigo, diria assim, mas a verdade é que o Sporting conseguiu depois marcar, e podia ter goleado por muito mais. Eu acho que o Sporting marcou não. Sporting teve 3 bolas ao poste, não foi, Mariana? 1, 2... É. Na segunda parte, 3 bolas ao poste, portanto... Sim, a do Pote, exato, a do Pote, e depois há aquela jogada que a bola vai 2 vezes ao poste, na mesma jogada. E, portanto, o Sporting acho que podia ter goleado, uma goleada histórica. E, portanto, aqui o mérito, desta vez o mérito, eu acho que se tem que dar muito à preparação do jogo do Ruben Amorim. Acho que fala-se muito, obviamente, no Gyökeres pelas 4 assistências, que só contou 3, porque o gol do Nuno Santos, foi considerado autogol pela Liga, face à regra que está atualmente estabelecida. Mas depois... claramente temos jogadores, o Edwards estava inspirado, o próprio Trincão entrou muito bem porque havia muito espaço, o Esu entrou muito bem, o Inácio mais uma vez foi preponderante a jogar a central do meio, e eu por acaso falei nisso e, no Patreon, o Inácio jogou muito bem a central do meio, o Diomande tem jogado muito bem a central do meio, portanto o Sporting tem ali claramente jogadores que infelizmente provavelmente vai ter que vender ou agora ou no final da época, mas vai valer muito dinheiro, mas já estavam a ser criados jogadores que podiam substituir claramente o Coates, a defesa central ali pelo meio, agora depois o Quaresma jogou bem, o Amorim também elogiou o Quaresma, portanto, eu acho que o Sporting, o próprio Bragança teve, foi importante também, o Ullmann, apesar de estar ali meio adoentado, obviamente fez um bom jogo, e é ele que faz aquele passo fantástico para o Gyökeres para o primeiro gol, portanto, acho que o Sporting em si foi muito competente, muito difícil travar o Sporting, porque repara, tivemos aqui jogos diferentes, e eu acho engraçado, e eu acho que os sportingistas têm que pensar isso, que é o seguinte: jogo contra o Portimonense, qual foi a crítica? Aí o Portimonense jogou muito à defesa, e o Sporting viu-se à rasca e tal, e depois lá conseguiu marcar, mas jogámos contra uma equipa totalmente defensiva, a mais defensiva que existe em Portugal, e o Sporting conseguiu marcar. Estoril, agora o Estoril foi muito mole, ou seja, há sempre uma desculpa e não se está a dar o mérito à equipa do Sporting. Parece que, ou uma equipa como o Portimonense, defendeu muito atrás, já sabia que mais tarde ou mais cedo ia marcar golo. O Estoril foi muito mole. E eu acho curioso é que a equipa que vai à frente do campeonato ainda se tem essas opiniões, quando já se viu que o Sporting, obviamente, há jogos que têm mais dificuldades por algumas situações, o Portimonense pôs-nos dificuldades porque fechou, jogou com 2 autocarros, 3 táxis e 4 Ubers, mas a verdade é que o Sporting lá venceu e arranjou espaço, não foi fácil, mas arranjou. Quanto ao Estoril, que o Porto já perdeu 2 vezes, que o Estoril tem um excelente ataque, tem o Cassiano lá na frente, muito experiente. O João Marques é um jogador do Caraças, jovem, formado no Sporting. O Guitar é um jogador do Caraças, disse o Ruben Amorim. Só não temos, se calhar, a possibilidade de buscar o Guitar, porque já temos o Trincão, o Edwards e o Géni, que são canhotos que jogam pela direita e, portanto, não faz sentido. Se tiver, no meio-campo tem o Matheus Fernandes, tem o Osgrave, tem este Cuba, que também é interessante. Tem o Rodrigo Gomes, que é se calhar um ala que vai para a Inglaterra, que é do Braga emprestado, que vale 12 milhões. Pá, se não nos dão mérito nestes jogos contra uma equipa que venceu duas vezes o Porto e vamos ver agora para a taça o que é que vai calhar contra o Porto, quando é que nos vão dar mérito? E, portanto, eu acho que as pessoas têm que começar a analisar. Não foi o melhor jogo do Sporting, porque obviamente o Estoril depois veio para a frente, porque é uma equipa que tem um espírito positivo e veio tentar marcar, encurtar as distâncias, e o Sporting com o espaço depois aproveitou. Mas é preciso salientar quando o Sporting também tem mérito. Não é só o Guiocres. Neste caso, eu acho que a vitória assenta muito no Ruben Amorim. E portanto, é preciso dizer isso. O nosso Mister está de parabéns com isso. Mesmo com as ausências que nós tivemos, e tivemos bastantes, como tu sabes, Mariana, é verdade, e ausências e alguns jogadores meio adoentados, como era o Ullmann e o Bragança a sair de uma gripe, eu acho que o Sporting teve muito bem na partida. E, portanto, é importante salientar isso. Por exemplo, há aqui um jogador que eu também gostaria de salientar. Fala-se muito nas contratações e tudo, mas, por exemplo, o Matheus Reis. Eu sei que muita gente não gosta do Matheus Reis, mas eu ontem estava a pensar nisso. A importância que tem o Matheus Reis no Sporting pela sua polivalência e o que é que custou? Custou 500 mil euros. Quantos jogos tem o Matheus Reis pelo Sporting? Já vai com muitos. Não é um primor em termos de jogador, obviamente, mas é um jogador que, se formos ver em termos de custo barra aproveitamento, foi um excelente negócio para o Sporting. Por 500 mil tens um jogador que joga à ala, que joga à central, que tapa ali os buracos quando alguém está lesionado, e esse é o mérito do Ruben Amorim. E não estou a dizer que sou fã do Matheus Reis, longe disso, mas é um jogador importante, se vamos ver, é um jogador importante no plantel, e portanto é um mérito do Ruben Amorim que transformou um jogador de 500 mil num central que tem cumprido. Quando joga a ala também cumpre, às vezes é importante a transportar a bola. Neste jogo foi mais cuidadoso, conforme eu referi inicialmente, mas a verdade é que temos que dar o mérito a isso ao Ruben Amorim. Portanto, com um jogador de 500 mil, o Sporting tem ali um jogador, não sei, o Varela agora está a pesquisar aí no Transfer Market. Varela, quantos jogos é que já fez o Matheus Reis pelo Sporting? Só para nós vermos, ele não custou 20 milhões, ele não custou 10 milhões, ele custou 500 mil. E a verdade é que tem sido fundamental. Agora, com tantas ausências, ele tem jogado quase sempre. Portanto, há aqui questões, obviamente que...
Quantos jogos que é desde sempre?
Ou... Sim, pelo Sporting, sim. Com 500 mil, quanto é que custou? E eu acho que são estes pormenores, às vezes, que é importante nós salientarmos. Porque vemos, já tivemos jogadores e já tivemos Barretes.
135 obviamente. Jogos.
Já vem 135 jogos por 500 mil. É que as pessoas têm que ter a noção disso. Vejam quantos jogos têm alguns jogadores que custaram 20 milhões ou 10 milhões, não chegam. E, portanto, e isto é um mérito do Ruben Amorim. Claro que há jogadores que não correm tão bem, obviamente, não corre sempre tudo bem. O Ruben Amorim diz que não vai repetir erros e aquilo que estava a falar, e não sei se já queres abordar o mercado... Ou queres fazer a ponte para o Varela?
Pode.
Se calhar o Varela também, para o Varela falar aqui um bocado, senão está ali só a ver os jogos.
Manchester.
Aquilo que eu te queria dizer é o seguinte: o Sporting foi buscar o Rafael Silva. Eu vi logo muitas críticas em grupos. Ah, quem é este gajo que vem de Leixões? Pá, é a mesma coisa. Quem é este gajo que vem o Diomante? Só que o Diomante custou aquele que dinheiro que custou, obviamente, e as pessoas disseram logo que era muito caro, e agora se fosse vendido por 80 milhões, não é? Era a maior venda do centro do Sporting. E, portanto, e vai ser a maior venda do Sporting. Se calhar o Guiocas vai passar, vamos ver. Mas vão ser as duas maiores vendas do Sporting. E, portanto, há ali o mérito. Obviamente que há jogadores que as pessoas não gostam, tipo Paulinho, Gaia, nós já sabemos essas questões todas, mas a verdade é que há muito mérito também do Ruben Amorim nos outros. Agora, não podemos é ir atrás, se calhar, de alguns erros que cometemos, e foi isso que o Ruben Amorim disse. Portanto, ir contratar, tipo, Rochinha, Talongo, jogadores que, se calhar, não eram bem aquilo que o Sporting precisava, e que, se calhar, vieram porque, olha, era o que estava disponível. Se calhar, o Ruben Amorim vai pensar agora duas vezes e prefere. E, se calhar, e agora entrando no mercado, o Rafael Silva, claramente, para uma saída possível do Inácio a curto ou médio prazo, não é? Estou a falar em janeiro ou no final da época, porque é canhoto, tem possibilidades, constrói bem, já fizemos aqui a análise ao jogador, vai ter que tempo de crescer. O Ruben Amorim, num jogo que era fácil metê-lo, não quis meter agora, porque vai pô-lo com calma. E, portanto, este foi um reforço. O outro seria um jogador, se calhar, com uma outra capacidade imediata de mexer com a equipa, eu acho que é um extremo barra ala. Hoje o Ruben Amorim dá aqui uma... O Ruben Amorim dá aqui hoje uma dica, não é? Que houve um jogador que nós estávamos interessados, que andámos a fazer todo o trabalho de casa e que provavelmente não, foi para outra equipa, não é? É o que o Ruben Amorim disse, foi para outra equipa e, portanto, vamos ter que começar tudo de novo. porque não é fácil tentar convencer os jogadores por causa do projeto. Eu acho que o jogador não era o Marcos Leonardo, muita gente está a pensar que era o Marcos Leonardo. Eu acho que ele estava a falar ou do barco do Boca Juniors ou do Tag Buchanan, portanto, o jogador do Canadá. Eu acho que era aí que, se calhar, o Ruben Amorim estava a dizer.
Não era do Rafa, João Castro.
Não, não
do Rafa.
Já, eu já disse, eu fiz um tweet logo quando saiu essa pseudo-notícia ou pseudo-boato, e eu disse logo que o único Rafa que interessa é o Rafael Pontelo, é o único Rafa que nos interessa. E portanto, eu acho que o Sporting vai agora tentar buscar um jogador, eu acho que é um extremo ala, o Sporting vai andar à procura, mas, eu já disse isso no Patreon, e o Pedro pode confirmar, se o Ruben Amorim não conseguir o jogador que quer, eu acho que não vem ninguém. E portanto, não fiquem admirados que no final de janeiro não venha ninguém. Porque se o Ruben Amorim não conseguir o jogador que quer, ou o jogador que acha que tem condições para mexer já com a equipa e dar garantias, ele vai preferir pôr ao banco os jogadores da B, mesmo jogando pouco ou contando com os que cá estão. Eu acho que não vai acontecer Talongos, Rochinhas, estava a tentar me lembrar mais algum jogador, mas assim, esses jogadores que vieram e não jogaram. Eu acho que isso não vai acontecer de todo. Portanto, vamos aguardar. Eu acho que era importante o Sporting ter realmente um jogador parecido com o Gene, mas para o outro lado, de pé direito. O médio, eu já acho que o Ruben Amorim não vai contratar nenhum médio, ele vai contar com o Bragança, ele já percebeu que o Bragança está a dar condições, ou esse Hugo entrou bem, o Pote recua, e depois chegava ao Morita e tinha ali três titulares, entre aspas, ou quatro titulares para o meio campo, e eu acho que o Ruben Amorim não vai apostar no médio, posso estar enganado e obviamente ter um negócio de ocasião e um jogador importante, mas eu acho que seria um extremo, um jogador polivalente, um extremo barra ala, destro, que era isso que o Sporting procurava. Vamos ver se conseguimos, porque o mercado de janeiro não é fácil, os clubes não querem dispensar os seus melhores jogadores, não querem vender, a não ser que se pague muito, e se calhar não temos essas condições para investir tanto como os nossos rivais, por exemplo. E há aqui também uma diferença muito grande. Sotiris, exatamente. Obrigado, a grande Dandy, a dar-me aqui o Sotiris. Estava-me a esquecer de Sotiris. Vê lá, já me esqueci de Sotiris. E porque aqui há uma questão que eu também queria salientar, que eu acho que é fundamental. Quando se fala, o Benfica investe muito. O Benfica investe muito porque também recebe muito dinheiro. Em termos de resultados operacionais, em termos de vendas. Eles com o Enzo, com o Ramos e com outros geram muito dinheiro. O que eu acho que faz a grande diferença, porque o Benfica tem conseguido pôr sempre o dinheiro a girar. Eu acho que esse é o segredo do Benfica. Repara, o dinheiro não para. Entra um, sai outro. Entra um de 80 milhões, sai um de... Entra um dois de 20. O dinheiro está sempre a girar. Eu acho que aqui a grande diferença, a capacidade do Benfica, é nos salários. E não conseguimos competir. A massa salarial do Benfica é inacreditavelmente maior que a nossa. Basta vir às contas deles. E eu acho que aí é a grande nossa dificuldade ainda. Nós conseguimos ir buscar um jogador de 20 milhões. Eles foram buscar um avançado de 20 milhões, nós fomos buscar um avançado de 20 milhões. Eu acho que o grande problema aí, o grande problema não, a grande vantagem deles é claramente a capacidade que eles têm em termos salariais de ir buscar um jogador que, por exemplo, vamos imaginar que o Sporting queria o barco do Boca Juniors, conforme eu disse, que foi para o Brighton. Obviamente que ele quis ir jogar para a Premier League e não quis ir para Portugal ou para outro país. Mas vamos supor que entrávamos em confronto e o Benfica também o queria. O Benfica provavelmente ia levar o jogador. Porque ia pagar muito mais, basta ver o ordenado do Rafa, nós não temos esse ordenado, né? O Porto pagava também 3 milhões e tal ao Otávio, nós não temos esse, temos um limite bastante inferior. E portanto, eu acho que isso faz muita diferença quando vamos aqui a alguns jogadores. Obviamente que nós estamos a entrar num ciclo diferente. Diz Pedro, ajuda-me aqui com isto. Olha, o Pedro está parado.
O Pedro fugiu.
Parou a net. Mas, eu, por exemplo, isso é a grande diferença que eu vejo. Mas o Sporting está a entrar num ciclo onde vai conseguir fazer esses investimentos maiores. Isto porquê? Porque as vendas vão gerar compras mais avultadas. Ou seja, vais vender o Diomando por 80 milhões, provavelmente vais poder ir buscar um central de 18 milhões. Vais vender o Inácio, portanto, podes ir jogar outro, imagina, um extremo de 18 a 20 milhões, vais vender o Guiocas por 100 milhões, vai-te pagar uma época e quase meia, e vais poder comprar um outro avançado por 19 milhões ou qualquer coisa do género. Isso sim. Agora, se formos taco a taco, obviamente, e temos dois Pedro Varelas, não, agora, só temos e portanto, eu acho que isso é fundamental salientar, que em termos de competitividade ainda não estamos com essa capacidade por causa dos resultados operacionais, por causa do dinheiro que fazemos, etc, etc. Ainda não estamos com a capacidade de igualar salários desses. Agora, em capacidade de investimento, com estas boas produções desportivas e muito graças ao Ruben Amorim, goste-se, há aquela pessoa que diz que não gosta do jogo do Ruben Amorim, porque é sempre igual e tudo. A verdade é que ele está a produzir jogadores e está a produzir dinheiro para o Sporting. Porque se formos ver, Inácio, Guiocas e Diomande, nós estamos aqui a falar, se eu não estou a fazer mal as contas, nós estamos a falar mais de 200 milhões de euros que podemos ganhar. Né? estamos a falar mais de 200 milhões de euros em três jogadores, portanto, aliás, só o Diomande e Gyökeres podem render quase os 200 milhões, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar em termos de mercado. Eu acho que o Sporting vai contratar pela certa, não vai contratar muito, se não conseguir o jogador, conforme disse, vamos ficar por aqui, só com o Rafael Pontil, e eu sei que depois vêm as críticas todas, mas eu acho que o Ruben Amorim vai levar assim, e só para dizer que eu vou a Chaves, portanto, vou estar lá também a comentar, e quem quiser depois no final de comer os pastéis de Chaves, está a convidar. Vamos aos pastéis, não é? Depois do jogo vamos aos pastéis.
Vamos todos que ainda não provei os pastéis de Chaves, ficam a saber. Portanto, ainda antes de irmos aqui... Obrigada, João. Ainda antes de irmos aqui às perguntas que tínhamos...
Temos um problema, Mariana. Como eu fechei isto, eu acho que perdi as perguntas. Espetáculo. Já vou ver.
Bem, enquanto Pedro Varela procura e não procura, a pergunta é mesmo para ti.
Está bem, está bem.
Nós temos três ausências, salvo três ou quatro. Até que ponto é que, tendo no dia de amanhã, obviamente, os oitavos de final da Taça de Portugal e tendo a Taça da Liga, até que ponto é que Morita e Jenny, por exemplo, que são assim os nomes mais sonantes, poderão aqui fazer falta a este Sporting? E como é que achas que Rubem vai ter que...
E
como é que achas que Rubén Amorim vai ter que adaptar aqui a equipa face a estas ausências, Pedro?
Vai ter que mexer e mexer aqui, eu diria, com todo o respeito que o Tondela merece. Ainda no outro dia lá fomos ganhar para a Taça da Liga e, portanto, é uma eliminatória que está claramente ao nosso alcance. Seja com que equipa for que vai entrar a titular em Alvalade amanhã, novamente às 8h45. E até acho que é uma boa oportunidade. Há bocado estávamos aqui a perguntar se Rafael Pontelo iria ser titular. Não faço ideia como é que, se já treinou o suficiente para o Ruben Amorim lhe dar essa. O Ruben Amorim já disse que ele está apto a poder jogar, agora se lhe vai dar essa oportunidade, quem sabe. Eu acho que aquilo que ainda no outro dia falava com o Castro no Patreon do Sport 160 é que o Sporting, no espaço de 15 dias ou 16 dias, vai ter aqui quatro jogos com duas deslocações, vai a Chaves, depois já há a deslocação a Vizela também, há o Tondela em casa e ainda há outro jogo em casa. E, portanto, de repente, aqui em 15 ou 6 dias tens quatro jogos e, portanto, é preciso olhar para essa gestão física que é necessário efetuar, porque há deslocações, duas ao norte, e uma delas bem ao norte de Portugal, porque é Chaves, a outra ao Minho para jogar com o Vizela, e entre idas para cima e para baixo, acho que há que ter aqui esse cuidado, sendo que não pode ser aquele cuidado que nos leve a descurar o jogo que vamos ter já para o campeonato. Portanto, é obviamente que é importante a Taça de Portugal. O próprio Ruben Amorim já o disse. É um dos grandes objetivos dele e que ainda não conseguiu, é ir ao Jamor com o Sporting. Toda a gente sabe que ir ao Jamor é o sonho sempre de ser campeão, obviamente, é o sonho número um, mas ir ao Jamor também é o sonho de muita gente, e não é só dos jogadores, é também dos adeptos, estar presente no Jamor e conquistar a Taça de Portugal. E, portanto, eu diria que vai haver ali alguma, provavelmente um ou outro caso de poupança para essa gestão física. Há pouco alguém dizia se o Gyökeres tinha jogado lesionado, não parece, mas há uma coisa que me deu para ver no estádio pela primeira vez, até porque depois ficamos sempre um bocadinho mais e vemos as coisas que acontecem no estádio que não dá para ver na televisão. O Gyökeres faz um último pique aos 86, 87 minutos, que é aquele lance que até depois desvia a bola e quase que marcava golo. E quando acaba e fica no chão, e depois levanta-se, e depois vai para o meio campo e continua a jogar, e naquele ritmo dele frenético, e quando acaba o jogo, ele senta-se no chão e notava-se claramente que estava esgotado. É muito raro ver o Gyökeres sentar-se no chão cansado, mas notava-se claramente que começa, obviamente, a acumular a fadiga, que é normal, que todos os jogadores vão acumulando. E no caso dele, a mesma coisa. Não sei se isso vai ser o suficiente para amanhã ficar no banco. Também, se quiserem saber, o Castro e eu vamos fazer a divisão amanhã para o Patreon do Sporting 160, portanto é quase tipo se quiserem, eu sou no Patreon.
Eu arrisco sempre o 11, eu arrisco sempre o 11.
Né? Exatamente, ou no caso, ainda agora arriscou neste último jogo.
E o Ruben Amorim acertou no 11, o Ruben Amorim acertou.
Sim, o Ruben Amorim é que acertou no 11, porque nós disse-se o 11 e ele acertou. Patrônio. O Ruben Amorim é que acerta ou falha, não é?
Sou eu.
É o contrário, falha, exatamente. O caso tu dizes o 11, o Ruben Amorim, ou acerta ou falha.
Ou falha, é isso.
O Ruben Amorim é nosso patrão, tira as ideias ao João. Exato. E leva...
Deixa eu procurar por Amorim.
Mas há alguns que são e que ouvem. Mas a verdade é que eu acho que há de haver aí uma gestão de esforço que é necessário fazer. Agora, essa gestão de esforço deve ter sempre em conta duas coisas básicas que, não, que obviamente, eu estou aqui a dizer, e qualquer jogador e treinador sabe disso. Uma, ter cuidado e não fazer a gestão tão, de tal forma a pensar no próximo jogo que corra mal este primeiro. E a outra é não apresentar uma equipa que depois leve essa causa a acontecer, que é de eventualmente, imagina, amanhã fazer mais 30 minutos, que ninguém quereria também, e também não nos interessaria de forma alguma. Mas claramente o Sporting tem equipa para vencer, tem equipa para fazer essa gestão de esforço. Ruben Amorim certamente, por exemplo, amanhã entre as redes. Ele pode jogar, se Guiocas poderá descansar um pouco, se volta a continuar a dar mais minutos a Daniel Bragança, que parece estar num ritmo que é subir de forma, e é um bom jogo em Alvalade, porque nem sempre encaixa nos esquemas que o Ruben Amorim escolhe. Se, por exemplo, pode jogar, se joga, por exemplo, se descansar Guiocas, fica Trincão, também pode ser titular, até para dar sequência àquilo que jogou bem. Enfim, Esgaio provavelmente voltará, enfim. Há aqui uma série de alterações que podem fazer, tirar o Quaresma, a pensar em Chaves e provavelmente meter o Neto. Há aqui muita coisa que amanhã o João explicará muito melhor do que eu, mas claramente temos essa capacidade para fazer essa gestão e obviamente encarar este jogo da manhã com a vitória e continuarmos em prova, que é aquilo que todos nós desejamos.
E é aquilo que todos nós queremos. O Pedro já falou aqui, João, o Sporting já jogou com o Tondela esta temporada. Foi um jogo onde, de facto, marcámos dois golos, salvo erro, na primeira parte. Ganhámos por 2-1 em Tondela, com golos de Daniel Bragança e não me recordo do outro jogador que marcou o golo. Mas... avançando nesta sequência, acabar por te perguntar se esse. Se
Paulinho,
nesse jogo...
Paulinho foi quem marcou o outro. Foi o segundo gol.
Foi o Paulinho, exatamente. Obrigada, Varelo. Tendo o Sporting ganho por 2-1 em Tondela, o Tondela poderá aqui ter visto um lado do Sporting, como diz Amorim muitas vezes, é muito fácil perceber como é que o Sporting joga, é muito difícil conseguir anular. Mas a verdade é que nesse jogo, na segunda parte, o Tondela acabou aqui por marcar e no jogo de amanhã, João, seria aqui importante, obviamente, não sofrer golos, principalmente porque já vimos a sofrer golos aqui já há alguns jogos. Independentemente de Adan ter culpa ou não ter culpa, porque já falámos disso aqui, mas seria importante aqui a defesa estar concentrada e não sofrer golos.
Olha, amanhã até pode ser o Israel o titular, atenção. Não esquecer disso. É mais provável até ele ser o titular.
Até é capaz de ser, não é?
Deixa-me só responder aqui ao Dar, que estava a perguntar do Héctor Hernández, mas isso é o avançado dos Chaves, portanto deixamos depois os Chaves. Amanhã ainda temos o jogo da Tondela. Eu acho que o Ruben Amorim obviamente vai gerir o esforço. O Ruben Amorim não vamos mudar, porque não temos assim um plantel muito grande, não vamos mudar muitos jogadores. Eu acho que a questão do Guiocas do Pedro, que assistiu ao vivo, é uma questão pertinente, ou seja, eu acho que provavelmente o Paulinho será o titular. Eu acho que o Guiocas amanhã se calhar começa no banco, ou então o Guiocas vai ter ali um tempo limitado do jogo e depois entra o Paulinho, mas eu acho claramente que pode acontecer isso. Acho que claro que com o Sporting, Bragança e Ullmann provavelmente serão no meio campo, a não ser que o Ullmann não esteja bem, então o Pote recuará. Acho que o Rafael Pontil pode ter aqui alguns minutos. Coates vai ter minutos, não sei se de início ou entrar depois, mas vai precisar de ritmo competitivo. É o jogo ideal para o Coates ganhar jogo com ritmo competitivo, portanto acho que vai jogar. O Just acho que ainda está mais atrasado e portanto vamos ver aqui algumas pequenas mexidas. E eu acho que o Ruben Amorim vai tentar dar minutos a todos, divididos, não sei quem são os titulares, quem vão ser os suplentes. Amanhã ainda não ouvi a antevisão, para ter uma opinião formada, mas a verdade é que amanhã eu acho que o Sporting vai jogar claramente para ganhar, é um objetivo claro e inequívoco, vai ser a Taça Portugal por parte do Ruben Amorim, sente que este ano pode chegar lá. O sorteio foi favorável ao Sporting, obviamente, porque calhar com o Tondela e jogarmos em casa, e acho que o Sporting, nesse jogo que tu referes, 2-1, teve várias oportunidades para fazer o terceiro, o quarto, o quinto, e depois lá acabamos por sofrer um golo de Tondela, e portanto acho que nesse sentido, amanhã o Tondela vai ter muitas dificuldades em Alvalade. O Sporting tem que entrar na mesma, com a mesma atitude em termos de intensidade, recuperação de bola, reação à perda, tudo, pressão, isso é fundamental, obviamente, caso contrário, torna-se tudo muito previsível para todos. Agora, acho que o Sporting tem aqui uma oportunidade de gerir um bocadinho essas pequenas situações que o Ruben Amorim vai tendo em termos de boletim clínico, ou seja, Coates dar uns minutos, se calhar estaria o Rafael Pontelo, poupar o Guiocas, e portanto lá na frente provavelmente o Paulinho poderá ser o titular, dar mais minutos ao Daniel Bragança para dar a consistência ao que tem pedido. Não vamos contar já com o Gene, é uma diferença grande para aquilo que tivemos com o jogo com o Estoril, e portanto provavelmente será o Gaio que jogará ali a titular. Vai jogar se calhar o Nuno Santos ou o Mateus Reis, lá está, depende se o Rafael vai ser titular ou não, e portanto acho que há aqui pequenos pormenores que vamos ter. Uma coisa é certa, o central do meio vai ser o Inácio, a não ser que o Coates já esteja recuperado, que comece inicialmente, conforme eu disse, isso é quase certo, portanto o Inácio vai ter que ser chamado ao jogo. Depois vamos ver se será Quaresma ou Neto, consoante o que o Ruben Amorim vai analisar do Tondela, não se esqueçam disso. Não é só por este ser o melhor ou outro, o Ruben Amorim tem mudado isso por causa do adversário, da forma como joga, da forma do oponente que aparece da frente, e portanto vamos ver se vai ser, mas acho que o Sporting tem tudo obviamente para ganhar, se entrar com este rigor, com esta vontade de realmente estar no Jamor. Não basta o Ruben Amorim ter vontade, se os jogadores não tiverem essa vontade, acabou. Portanto amanhã conto com um jogo que se calhar o treinador Tondela vai ver o jogo de maneira diferente, já percebeu que tem muitas dificuldades, da maneira como fez contra o Sporting, mesmo assim o Sporting criou bem e fez até muitos golos pelo centro, embora eles tivessem muitos homens cá atrás, foi aquelas combinações muito boas do Sporting pela zona frontal que deram os golos do Bragança e depois o gol do Paulinho, não sei se vocês recordam, mas a verdade é que amanhã vamos ver o que é que o Tondela vai apresentar, e eu acho que o Sporting, com menor dificuldade, obviamente tem tudo para vencer, aproveitando este jogo mais uma vez para se calhar dar aqui uns minutos a alguém ou poupar uns minutos. Acho que vai haver essa gestão obviamente muito controlada por parte do Ruben Amorim.
E essa gestão tem que ter aqui uma prioridade, Pedro, e essa prioridade é de facto, então, aqui o campeonato. Ainda antes de fecharmos aqui o programa, obviamente não podemos avançar sem deixar aqui, agora vou estragar as notas finais deles, eles vão pensar assim, eixo Mariana, bolas pá, era mesmo essa nota final que eu tinha. Deixar uma nota sobre o falecimento de Franz Beckenbauer.
Era a única que eu tinha.
É, também
já a saber. E os Castro também.
Deixar uma nota sobre o falecimento do presidente.
Já se arranja outra.
Clube da Covilhã. E, obviamente, deixar aqui uma nota também à equipa de futsal, que, apesar da derrota, continuará sempre a ser a nossa favorita. E não estou a acreditar, mas vou pedir as notas finais.
Não, por acaso não era essa a nota final.
Antes de bater a hora de programa. É?
Portanto, muito bem. É cumprir, é verdade, porque amanhã temos também a divisão e pós-jogo, portanto temos que descansar, poupar as mialgias, as minhas e os de Varela.
Exatamente. As tuas notas finais.
As minhas ou as de Varela?
Pedro, as tuas.
Ah.
As do...
As de quem? As minhas?
Então,
as minhas. As minhas, de certeza. Isto é só para ganhar tempo para
pensar. Tempo, exatamente.
Repara que isto é tão... Não. Por acaso, eu tinha, obviamente, uma das notas finais não tem a ver com o Sporting, e morreu provavelmente um dos grandes jogadores e talvez um dos grandes revolucionadores do futebol a nível mundial, foi Franz Beckenbauer, acho que esta hora... E morre novo, 78 anos. E aqui é uma... Ainda é muito novo, mas o irmão já tinha, no início do ano, o ano passado já tinha falado que ele estava bastante afastado e com bastantes dificuldades, revolucionou o futebol alemão e mundial, como todos sabemos, como jogador, a posição que fez, como também como treinador. Tenho que falar aqui, como nota final, e alguém até já há bocado perguntou isso, tem a ver com os VMOCs, acho que finalmente acabou um quadro negocial que já levava vários anos, que passou por várias direções e até inclusive por uma comissão ali no momento de transição do problema de Alcochete. E, portanto, num trabalho que passou por diferentes pessoas, por diferentes profissionais, e que acabou da melhor forma como todos nós desejaríamos. O Sporting controla neste momento 88% da SAD, sendo que, e mais uma vez, lá estão pessoas a tirar coisas para o ar sem ainda, o Sporting deixou no ar nesse comunicado, e acho que não há dúvidas nenhumas, que é muito provável que em breve entre um investidor minoritário. Ainda não se sabe quem é, não se, que tipo de negociação que irá acontecer. Já vi muita gente a dizer que é agora que finalmente vai ser colocado o famoso plano que já vem desde o tempo de Dom Afonso Henriques. Eu recordo que o Sporting já teve o Olimo e, na verdade, eu acho que o Olimo só serviu mesmo para meter lá dinheiro e ajudar o Sporting, porque de resto não houve grande coisa. E provavelmente, se é para ser um investidor desse estilo, mais vale não ter lá ninguém. Não acho que o Sporting alguma vez neste momento esteja próximo de perder a maioria da SAD, neste momento controla e bem, e portanto o quadro negocial que acabou agora e que foi negociado e que terminou de forma muito positiva para o Sporting é uma operação que se deve salutar. Claro que há o adiantamento, recorremos a dinheiro do qual adiantamos a partir das receitas do contrato da NOS. Claro que os clubes também já sabem que vai haver negociações dos direitos televisivos e da centralização e poderá haver aqui mais dinheiro em breve, mas de qualquer forma esse é talvez o ponto que é preciso ter aqui algum cuidado. E contra o investidor, acho que temos que olhar para isso e ter alguma calma e esperar que saiba um bocadinho mais sobre o que é que isso efetivamente poderá significar. E, portanto, eram essas as minhas notas finais.
Muito bem.
Deixa-me só dizer que alguém dizia ali, se em Alvalade o problema de não encher o estádio, se não poderia ser das condições financeiras das pessoas. Depende, do outro lado da circular o estádio tem enchido, e eu não me parece que haja mais ricos de um lado da circular e menos ricos do outro lado da circular. Eu percebo que haja pessoas que estejam a deixar de ir ao futebol por questões financeiras, há claramente, isso não tenho dúvidas, porque a vida está complicada, mas para encher o estádio de Alvalade, ou para pelo menos atingir os tais 40 mil, como eu dizia, e quando o Benfica mete 60 mil, eu não acho que esse seja um problema de condição financeira, e acho que temos gente suficiente para meter os tais 40 mil, e acho que é mais a questão dos horários e da venda dos bilhetes. Só para responder, uma das perguntas estava aí, as outras aquilo foi à vida, não sei porque é que... e também, alguém pergunta, não há horários perfeitos, não há horários perfeitos, mas há horários que agradam a mais uns do que os outros, e não é a mim. É obviamente que não há horários perfeitos, e não vale a pena andarmos aqui a discutir. O horário das 8h30 é porque o Ruben Amorim quer, ponto final. Ele pode continuar a dizer que não é ele que não é ele que decide e que é ali. Epá, está bem, mas toda a gente sabe que é ele que quer. E o resto é conversa. Ele... E pronto, e se for campeão a jogar àquela hora, que eu vou dizer? Posso dizer nada.
E a nossa sorte é que agora jogamos às 18h45 e ainda é noite.
E é noite, claro.
Isso é que é, isso
no inverno é bom. Se for 18h45 no verão já não pode acontecer.
Já não pode acontecer.
Os jogadores não sabem jogar à luz do dia.
Exatamente.
É como os vampiros, têm medo, os vampiros ou os mocegos têm medo.
Não pode haver sol.
Exatamente. Não pode haver sol. Lógico, como diabo da cruz.
É isso. Até porque não gostamos de diabos.
Bom, Castro.
Exatamente.
João Castro, as tuas notas finais.
Olha, tenho aqui notas finais. Primeiro responder aqui ao Nuno Mourão, que não tinha respondido. Ele perguntava se tivesse que escolher entre o André Cruz no auge e Gonçalo Inácio, que escolherias. Gonçalo, meu querido, gosto muito de ti. Mas André Cruz no auge é o André Cruz no auge. Até porque marcava livros de todas as maneiras e feitios.
Eu acho que o André Cruz está ao nível, Castro, corrijo. Eu acho que o André Cruz provavelmente está ao nível de ser dos melhores centrais de sempre da história que eu vi jogar, provavelmente
sim.
Luizinho, qualquer coisa de absolutamente inacreditável.
E depois já foi nosso entrevistado e é uma pessoa 5 estrelas, atenção.
5 estrelas, incrível, sem dúvida.
Depois, bem, vamos aqui às outras notas que eu tenho. porque são notas muito importantes. Primeiro, vocês disseram bem do Beckenbauer, obviamente um grande jogador, um grande treinador e até foi um grande presidente do Bayern Munique, e a verdade é que veio dar a origem a um estilo de defesa central completamente diferente do que havia. Antes era só caceteiros, basicamente, entre aspas, duros, mauzões, e Beckenbauer com toda a sua classe a transportar a bola, portanto, um central moderno para aquela altura. Depois, obviamente, a morte de Mário Zagallo do Brasil, foi campeão do Mundial pelo Brasil como jogador e selecionador, poucos o conseguiram, e também faleceu esta semana. E, portanto, destacar aqui dois nomes grandes do futebol mundial. Depois, queria destacar também aqui um futuro reforço do Sporting, vou já dizer em primeira mão, que é o Cristianinho, que está nas redes sociais com um vídeo a marcar um grande gol de livre com a camisola do Sporting. Com a camisola do Sporting. E, portanto, temos ali um jogador que, não sei se vai dar jogador ou não, aparente ter muita técnica.
Provavelmente o investidor minoritário ainda atrás para o Sporting.
E, portanto, salientar... Mas eu gosto, por exemplo, é um miúdo, eu não conheço, obviamente, mas é um miúdo, este facto de jogar muitas vezes com a camisola do Sporting aparecer, isso mostra um carinho que ele tem para o Sporting. E eu acho que... Eu penso,
até aquele jogo da seleção no Dragão, não é?
Que exatamente, é um... que eu tive lá, exatamente. É fácil, é verdade. Eu estava lá. E o que é que eu queria... E para o Dragão, que a camisola do Sporting, ou seja, o que é que eu quero demonstrar com isso? Eu acho que deve muito à avó o Sportingismo dele. Mas um miúdo que praticamente tem tudo o que a vida pode proporcionar, e obviamente já se calhar foi mais de férias para países exóticos e praias exóticas que nós três juntos, de barco, avião privado, etc. Pá, podia-se estar perfeitamente a marimbar no Sporting, e podia ser, por exemplo, um adepto do, sei lá, do Manchester City, que está na moda.
O Manchester City, que está na moda. E
ter esta personalidade que o miúdo aparenta ter, de pelo menos, gosta daquele do clube do Sporting e vai ao Dragão com a camisola do Sporting, está a jogar peladas ou futebol com os amigos, ou lá o que estava a fazer com a camisola do Sporting. E, portanto, isso eu acho que nota muito carácter para um miúdo que realmente pode ter tudo. E queria deixar aqui essa nota. Depois, a minha outra nota é para uma notícia fantástica. Há um jogador, e vou deixar esta nota porque há coisas que têm que ser investigadas e também é preciso contar aqui, há um jogador do Gabão que está a ser investigado porque ele nasceu em 1990, mas a mãe dele morreu em 1986. Portanto, a mãe, o primeiro dele de nascer, e está a ser investigado nesta altura. Isto
é o parece... Guilherme Kanga, não é?
Guilherme é o Kanga do Gabão. E, portanto, isto. E porque é que eu trouxe esta nota aqui? Primeiro, porque obviamente tem aqui um parte de humor que às vezes é necessário trazer, mas há aqui algumas situações, obviamente, de inscrição de jogadores com as datas que antigamente acontecia muito. E eu que joguei futebol, lembro perfeitamente, eu era iniciado e joguei contra um jogador que foi famoso até num clube grande, que já foi num clube, sim, grande, e até foi campeão, que foi o Boa Vista, não vou dizer o nome do jogador, mas eu joguei com ele nos iniciados, e ele tinha quase 1,90m, já tinha barba, e marcava naquele campeonato que eu joguei, nós éramos pequeninos, eu era super pequeno, ele passava por nós e dava-nos encontrões e nós caíamos, e ele marcava os 10 golos por jogo, e portanto, obviamente toda a gente sabia que as datas estavam, e aliás há grandes transferências, por exemplo, de jogadores que foram até para fora, que obviamente jogam acima de escalões, porque têm idades que às vezes não batem certo. E o que isso acontece muitas vezes, e os clubes grandes tinham muita culpa disso, é que depois esses jogadores chegam ali a um patamar, que é o dos séniores, e encalham. Porquê? Porque depois já é tudo mais ou menos a mesma altura. Ou seja, são grandes destaques para tu ganhares, para os clubes que, para ganharem os campeonatos iniciados, infantis, juvenis. A partir dos júniores as coisas começam a ficar niveladas e depois os séniores, muitos perderam-se por causa disso. E, portanto, não só se está a prejudicar a competição dos mais novos, mas depois até para os próprios jogadores isso não é bom. E, portanto, fica a minha nota aqui sobre essa parte. Depois, a minha outra nota para finalizar era agradecer ao Nuno Mourão, que nos conseguiu aqui ajudar a ter um grande convidado para o Sporting 160 lá para abril, março-abril, pediu-nos essa, pediu-nos desculpa por isso, mas obviamente tem uma agenda muito cheia, que é um grande jogador que passou pelo Sporting e portanto, que vamos ficar aqui todos
é um dos poucos jogadores que deve ter estatuto de lenda.
Sim, está um dos poucos jogadores.
Exatamente. No Sporting, pós 25 de abril de 1974.
Isso. Não digas mais, senão vai
jogar. Portanto, não é difícil. Jogou no tempo da democracia, não jogou no tempo
dos baixos, sempre.
Um dos melhores jogadores de sempre e tem direito a estatuto de lenda.
Exatamente.
E agora também nos que já passaram por cá, que já foram alguns campeões.
E algumas lendas, como o André Cruz, por exemplo. E portanto, e portanto vamos ter aí outro, podemos ter depois outros, obviamente.
Ah, e mas não é o Carlos Saleiro.
Não, mas podemos aqui agradecer ao Nuno Mourão, que fez a...
em Portugal.
É, exatamente. Fez aqui a ponte e, portanto, vai ser um grande entrevistado. Está prometido. E isso, obviamente, sim, vai nos dar aqui um orgulho.
Sim. Já disse que seja que vai ali na pista. Que também disse que sim. Mas já, eu acredito mais no Sportingista do que...
E, portanto, deixar essa boa nota, porque vamos voltar às grandes entrevistas. Por acaso estou a pensar um programa com um bocadinho diferente com outras pessoas, que depois vou contar aqui ao Pedro e à Mariana para ver se eles aceitam. Que também seria interessante para nós.
O Rafael Camacho, que vai ficar livre agora.
Não. Era o Rafael Camacho, o Hilório e o Eduardo Henrique. Íamos fazer aqui uma entrevista tripla.
É uma tertúlia.
Mas pronto, vamos esperar e siga para bingo, porque acho que vai ser um programa épico. Daqueles de, se calhar não vou ter palavras para falar com o homem, porque a emoção será tanta que se calhar vou ficar aqui, olha, aqui a olhar e ponho a Mariana só a conversar e eu e o Pedro ficamos a babar.
Não, nesse dia vamos chorar os três. Nesse dia vamos chorar os três. É só
não, mas é mais do nosso tempo, Mariana, e portanto, se calhar nós vamos ficar, não é? Eu e o Pedro, se calhar ficamos assim a babar.
Não, dizer muito, assim as pessoas vão chegar facilmente ao Didi Lang.
Grande Didi Lang, não foi fácil chegar ele. Olha, eu posso contar uma história gira do Didi Lang para acabar. Tenho aqui 2 minutos antes de chegarmos à hora. Eu fui ver com o meu tio a Lisboa, já não sei porquê, fomos a Lisboa nas férias e, portanto, era o jogo de apresentação do Sporting. Na altura jogava o Didi Lang. Eu nunca mais me esqueço disso. Porque foi o jogo, e claro, estávamos ali a comentar o jogo, estávamos a observar os jogadores novos, como é tudo, né? E eu tenho a oportunidade de ir a Lisboa ver o jogo da apresentação, não é todos os anos, né? Antigamente, então, ainda mais difícil, vocês devem calcular. E o meu tio ficou encantado com o Didi Lang. Saiu de lá e dizia que é ganho de reforço. E portanto, eu fiquei a olhar para o meu tio, pai, eu não tinha achado, pá, achava, pronto, o homem fez até um jogo interessante, mas não achei assim. Mas confesso que a viagem para baixo, o meu tio, pá, estava sempre a dizer, pá, ganho de jogador este Didi Lang. E agora,
só para lembrar, isso foi em 97, 98, que eu fui agora confirmar. Sabes com quem foi o jogo da apresentação, João Castro?
Não me lembro.
Engraçado.
Eu tenho o bilhete.
Foi contra o Paris Saint-Germain.
O Paris Saint-Germain mais fraquinho.
Não tem nada a ver. Jogo da apresentação aos sócios, 19 de julho de 1997. E o Didi Lang entrou. Está aqui, cá está ele. Entrou, exatamente.
Sim, ele foi.
Jogou na segunda parte, já não bem. Aqui está um bocado estranho. Entrou para acho que aos 68. Foi contra o Paris Saint-Germain e ganhamos 2-1.
Opa, o meu tio adorou o Didi Lang. E Adji, sim, tinha muita técnica. Mas opa, foi engraçado que uma pessoa que estava a ver os reforços, não é? Aquela viagem para baixo e para Oliveira das Meias, que é a casa dele, e ele a dizer que tinha gostado muito do Didi Lang. E achei curioso, agora voltando para trás e vendo o que é que o Didi Lang pensou, passou, tipo, olha, esta correu lá.
Já agora, equipa titular: Felipe de Wilde, Quimberto, Beto, Marco Aurélio. Olha, só aqui 2 convidados: Beto e Marco Aurélio, já cá estiveram os 2: Luís Pedrosa, depois Oceana Capitão, Pedro Martins, Luís Miguel, Afonso Martins, Adji e Paulo Alves.
Paulo Alves também já esteve cá.
E o Paulo Alves também.
Três convidados.
Temos aqui 3 convidados, já não há mal. Deixa eu ver do banco. Do banco temos o Luís Vidigal, que também já foi nosso convidado. 4. O Jordan Nobre, que também já foi 5. Nosso convidado. E mais ninguém. Já não é mal. E está aqui o Tiago, qualquer dia podemos trazer cá o Tiago.
E já tivemos muitos.
E o Oceano. Eu acho que nós conseguimos trazer o Oceano.
Olha, o Oceano também era. O Nuno Mourão é que os conhece a todos, é que tem que meter lá, chateá-los mais. E posso-vos dizer que já tivemos para tentar temos estado em conversações já há muito tempo com o Manuel Fernandes, mas não é fácil também trazer o Manuel Fernandes, pois há ali a questão da doença e pronto, e às vezes, e também ele está na Sporting TV muitas vezes, mas pronto, mas é. Manuel Fernandes, cá
está. Olha, o Paulo Silva diz que consegue o Luís Miguel. O Luís Miguel era muito interessante também.
Olha, o Luís Miguel.
Olha, que ainda teve ali uma época interessante no Sport.
Aqui muitos. E no banco estava o Leandro Machado. Também marcou uns gols engraçados. Leandro. Grande Leandro. Ainda marcou uns belíssimos gols.
Se o gajo tivesse cabeça, esse Leandro tinha sido um jogador.
Opa, que jogador que tinha sido.
O Carlos Xavier, eu aceito fazer um programa com ele, mas ao vivo, ele a cozinhar ali umas iguarias para nós. Isso sim, é que era.
Só para vos dizer que da equipa que vocês disseram, eu tinha 5 anos na altura. Tá?
Então quem conheces? Quem é que viste jogar, Mariana?
Quem é que eu me recordo de...
Sim, desses.
Epá.
Nenhum.
O Jordanov, não.
Imagina, o Jordanov tem algumas memórias.
Pois, o Jordanov é muito pequenino.
Mas era muito, muito pequena. Mas já vi jogos no YouTube, obviamente, não é? Mas de me lembrar, a primeira memória a sério que eu tenho do Sporting é o Jardel.
Ah, o Castro, quem era o Nené que estava no banco? O que era este Nené brasileiro que estava no banco do Sporting? Nené,
eu acho que era avançado esse Nené, não era?
Não, era defesa central.
Ah, pois era, já sei, tinha assim o cabelo, já sei quem é.
E o gajo também só fez 8 jogos.
8 jogos, exatamente, já sei quem é.
Estava agora a ver aqui o banco e eu, o Nené, eu já nem estava a ver.
Não, o Oceano era brutal. O Oceano deve ser histórias como capitão. É, e ele fala muito bem, o Oceano.
É verdade, era muito interessante. Muito bem, e pronto, já estamos a tomar conta do programa com histórias.
Eu estava contente que nós íamos terminar.
E vamos acabar aqui, eu vou-vos dizer, o programa oficial, o tempo oficial tenho eu aqui. Vamos neste momento com uma hora. E 25 segundos, 27.
Vamos acabar antes de passar.
Acabar, é para passar, vamos embora.
Agradecer a vocês os dois, obviamente. Agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir, que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Amanhã é dia de Sporting, dia de pré-jogo e pós-jogo no Patreon. Ao sábado, encontramos-nos todos em Chaves, naquela terra. Vão agasalhados, por favor, e digam-me como é que está, que é para eu ir agasalhada daqui de Lisboa também. Obrigada a todos, viva o Sporting Clube Portugal, uma boa semana.
Viva o Sporting.
Viva o Sporting. É, sportingistas, vamos ligar!